Evangelho, que a glória pertence só a Deus, que o Evangelho é o Evangelho da paz, porque o Evangelho nos põe em paz com Deus e nos põe em paz uns com os outros. Só o Evangelho podia unir dois povos tão beligerantes e diferentes como os judeus e os gentios, e quase um grande percentual da produção literária do Novo Testamento foi feito tentando explicar como Cristo era a paz entre um povo e outro. Então, foi a providência divina que fez com que os textos fossem escritos falando sobre unidade e hoje sejam ainda mais relevantes do que eram na sua época. Porque hoje ler as cartas do Novo Testamento sobre unidade demonstra-se algo ainda mais aplicável e mais relevante do que na própria época em que foram escritas, porque essa é uma das características da palavra de Deus, esse aspecto perene, eterno, providencial. E o outro detalhe é que o Evangelho é graça, é o favor de Deus para com os homens. Significa que o Evangelho é algo que é feito pelo homem, algo que o homem nunca poderia fazer por si mesmo, não tem jeito. Porque a graça de Deus, o poder de Deus manifesto a nós, nos favorecendo a nos aproximar dele, a viver uma vida piedosa, significa também que não conseguiríamos fazer isso a não ser por Deus. A graça é só para aquele que é humilde ao ponto de perceber que ele não é capaz, ele não é suficiente para poder atingir aquela meta, aquele objetivo. Porque a lei só continua viva enquanto a pessoa confia em si mesma. Ela acredita, dessa vez eu vou conseguir. Não parei de fumar em 18 anos, mas agora, segunda-feira, eu vou começar de novo. Então, essa confiança repetidas vezes em si mesmo, tão percebida no vício, que faz com que a pessoa continue errando, porque ela confia em si mesma. E a graça de Deus, o AA, numa atitude desesperada, mas cheia de simplicidade, já matou tudo. A pessoa só consegue abandonar o vício se ela crê que ela é incapaz de lidar com aquilo sozinha e tem que confiar que um poder superior, Deus, seja capaz de intervir na situação. E Deus honra tanto isso, gente que não é nominalmente cristã, mas que pratica uma disciplina cristã, que é crer na graça de Deus. Então, quando eu terminei a mensagem, eu fiz aquela pergunta: como todo esse antagonismo do profeta, essa radicalidade, porque o profeta é um motor, numa altíssima rotação, que convive com a igreja, com outros mecanismos, outras engrenagens que não giram na mesma rotação que ele. Como é possível que o profeta tenha se originado com essa palavra tão simpática que é a paz? E a resposta é essa mesmo. Eu ia perguntar para vocês, ia jogar alguma coisa e falar: fala você agora, e as câmeras filmariam você pela web, pelo Brasil todo. Marinildes, por exemplo, eu diria. Evani, cadê você? Cadê? Não sabe a resposta porque foi fazer compra à tarde. Mas a palavra do Haroldo tocou o coração delas, que elas gastaram menos, um pouquinho. Mas a resposta é simples: a paz de Deus é inimiga desse mundo. Se você prova da paz de Deus, você tem inimizade com o mundo. E o contrário também é verdade. Se você é amigo desse mundo, não tem paz com Deus. Então, se estamos na presença de Deus e ficamos testificando: eu tenho paz agora. Se as nossas decisões são arbitradas, julgadas pela paz de Deus em nosso coração, é lógico que eu vou tomar decisões antipáticas em relação ao mundo. Isso aí não é nada muito complexo, nem muito espiritualizado. As pessoas recebem promoções e têm que se transferir para alguns lugares. Quantas vezes já atendi casais assim? Aí a pessoa tem alguns anos na fé, mas não muito ainda, vem conversar comigo. Na hora que ela fala: eu vou me transferir para tal região do Brasil. E eu penso: ué, não deveria, o casal está se estabelecendo agora, está se restaurando agora. E quando a gente vai conversando, é rápido a falta de paz ficar nítida. Olha, a proposta é boa, todo mundo te pressiona, o mundo acredita, ninguém deixaria passar uma oportunidade dessa, mas eu não sinto paz nenhuma. E também o contrário. Às vezes alguém fala, estou mudando para tal lugar, e você sente muita paz. Então, não é algo que nós não experimentemos. Esse arbítrio, esse juízo que a paz de Deus produz em nosso coração, nós cristãos. Você, quando está lidando com uma conversa, um tipo de assunto que não é indicado, você sente no coração, não deveria continuar nessa linha. Quando você está assistindo um programa que não é indicado, você sente. Então, a paz de Deus é algo muito prático, muito ligado ao dia a dia. Só não percebe ela quem já andou desobedecendo a paz de Deus no coração e vai tornando a consciência insensível, né? Então, agora, nessa segunda parte, eu quero falar sobre o vínculo da paz. Esse é o título desse segundo momento. Então, a quem se dedica essa mensagem? Eu divido essa mensagem em duas frentes bem diferentes. Eu acho que tem que explicar quais são para ficar claro o que eu estou dizendo. Então, a primeira frente são aqueles irmãos aqui presentes ou que nos acompanham pela web que pertencem a comunidades, a congregações convencionais, já reúnem numa igreja, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma comunidade evangélica. Qual é o risco que esses irmãos correm quando ouvem o que eu vou dizer agora? Confundir o que eu estou dizendo e chamando de vínculo da paz com o que é costumeiramente praticado no meio evangélico, que é essa espécie de corporativismo evangélico. Se ele é evangélico, eu também sou, isso tem favorecimento no trabalho, na atenção, trata todo evangélico bom, compra produto só de evangélico. Não estou dizendo nada disso aí. Então, o Clésio fez bem em falar, o homem parou lá o carro na porta da farmácia, mas estacionamento de farmácia de emergência, pode ser crente, budista, espírita, o Papa, vai tirar o carro. Vai tirar o carro. Não tem nada a ver com religião, com essa discussão. Então, o corporativismo evangélico faz parecer que se eu sou da mesma religião que você, eu consigo favores. E também faz parecer que se eu denuncio algo errado, estou traindo o meu povo, que é uma mentira muito maior ainda, tudo balela. Então, nessa mensagem, não defendo isso, ao contrário, eu acho que tem que denunciar essas coisas mesmo, né? Então, não trato aqui desse respeito evangélico, uma espécie de respeito que se tenha pessoas do mesmo clube. Também não trato aqui do seguinte, que é um pouco mais nobre, mas continua muito aquém dessa mensagem, que nós precisamos ter esse vínculo entre nós para que nossa comunidade local avance, de jeito nenhum. Não defendo o avanço denominacional, entenderam? O fato da gente ficar ligado em comunhão e na paz uns com os outros, como vou descrever, Não está sendo defendido aqui para favorecer o desempenho da comunidade em resultados evangelísticos. Eu acho e defendo que existem comunidades que hoje têm 50 membros e daqui a 20 anos continuarão com os 50. Que isso não é um assunto importante para todos. Eu acho que tem comunidades que existem com um propósito que não é diretamente evangelizar. Acabaram fazendo isso, porque a vida se reproduz, mas não é o fator principal, a chamada principal, porque o corpo de Cristo é assim. E cito vários exemplos na história. Então, não estou falando de algo que não tem ocorrido. Os moráveis, alguns deles, a comunidade própria, local, às vezes pode ser pequenininha, e tem uma contribuição ao reino de Deus, na forma de palavra, mensagem, mas às vezes tem um evangelismo modesto. Nós vivemos uma época que as igrejas fixam metas como se fossem metas de venda. Estive numa igreja uma vez, lembro-me de um grande cartaz, um banner lá na frente. 1.000 membros até dezembro de tal data. Que horror! É horrível se reunir ali, estar adorando a Deus e ter uma meta de vendas colocada na sua frente. E qual é o valor de ter 1.000 membros, hein? Qual é o valor disso? Não estou dizendo que não é bom evangelizar e pregar o evangelho. Mas por que a gente tem que pregar e tem que reunir aqui, está membrado aqui com a gente? Não, isso aí não é uma atitude correta, não. O que acontece na Bíblia quando as pessoas ficam recenseando o seu próprio reino? Não é certo tentar medir minha performance. Olha quantas pessoas tem aqui. Olha só. Eu e a Miriam uma vez visitamos uma igreja, Ih, bem, eu conto essa história. Ela está aí? Então eu conto. Quando ela chegar, vocês me avisam, tá? Faz assim, ó. Fomos numa igreja para falar de casais. O rapaz insistiu tanto, eu saí cansado, meu Deus. Eu tinha uma variante 2. Quem lembra da minha variante 2? Levanta a mão. Só os antigos. Também fala variante 2, minha filha. Quem nunca viu uma variante 2? Levanta a mão. Meu Deus, que bebê. Você não viu? Como eu ia dizendo, lá em Deuteronômio está escrito. Saímos com a variante 2, a porta do lado da Miriam caía, estava sem solda, a porta do meu lado tinha que colocar uma chave para segurar o... Mas estava servindo a Deus, a variante era valente. Ela deu seus últimos suspiros comigo. Aí o assoalho do chão estava saindo, quando eu saía na chuva, molhava mais embaixo do que em cima. Chegamos lá para visitar a igreja chique, metida. Aí desce esse favelado aqui, né? Passei na porta, um congresso de casais, falei, bem, eu não posso parar aqui na frente, o povo vai ver meu carro, eu vou falar como. Eu desci, parei uns 2 ou 3 quarteirões lá para baixo, aí descemos eu e a Miriam. Deus me perdoe pelo que eu vou dizer, mas vocês não vão saber qual é a pessoa. Mas eu cheguei lá, fui tão maltratado, meu Deus. Me deixaram falar 5 minutos. Aí fui lá, mas eu servi a Deus, falei sobre casais, 5 minutos, correndo. Pastor, arrogante, metido, felicíssimo com o seu próprio império. A igreja tinha alugado o prédio que tinha sido o prédio de um banco. Então ele mostrou. Ele terminou o culto, me tratou tão mal, friamente, né? Falou, vem aqui que eu vou te mostrar a igreja. Mas não é a igreja não, é o templo, né? Mas me mostrou o templo. O antigo banco, aqui são as salas, aqui tem isso e aquilo. E eu pensei, tá, eu quero ir embora, né? Porque eu já vim aqui, falei só 5 minutos. E vai que o carro não pega. Aí saí de lá, quando eu saio de lá, tô na porta, o pastor fala, espera, você vai para que lado? Eu falo, não, isso não está acontecendo. Isso não tá. Falo, pastor, eu vou pro Sapopemba, porque eu penso, no Sapopemba não mora ninguém, só a gente. O pessoal aqui é tão chique, ele fala, ah, então você vai passar caminho da minha casa, que é no bairro tal. Para um pastor metido, ele morava num bairrinho muito fajuto, sabe? Aí você vai me dar carona. Para mim e para minha mulher. Aí entrou o principal, a primeira dama, estão descendo arrumado, naquele estilo. Eu e a Miriam não vestia a roupa clara para não sujar no carro, né? Aí eu cheguei lá, abri a porta para o homem, e abri na porta da minha, falei, não abre que cai. Tem que dar a volta, entrar do outro lado. Quando o pastor viu meu carro, começou a se arrepender. Foi ficando, rapaz. Aí entrou no carro, sentou no banco do passageiro, entrando pelo banco do motorista. Eu vi aquele pastor ajoelhar no meu carro, lá se humilha. Sentamos, o pastor falou assim, ô irmão, e eu tentando dar partida. Ele falou assim, ô irmão, o vidro está embaçado. Olha o cara. Eu falei assim, não é que é embaçado, é que o plástico entre o vidro é assim mesmo. Aí liguei o carro e toquei o barco em frente. Ele falou assim, mas você está enxergando? Eu falei, eu vejo a luzinha, a lanterna do povo, vamos embora. No caminho, e eu queria me desfazer da carga logo, né? Eu olhava e ouvia o pastor assim, ó. Aquele dia eu avivei o devocional daquele moço. Qual o problema, então, se você pensa em seu império dentro nacional, na sua comunidade? A gente desaprende a viver essas experiências, né? O que eu vou dizer agora sobre o vínculo da paz, então, passa longe desse salto alto evangélico, entende? Não tem nada a ver, não. É a unidade entre os irmãos. Então, essa é a primeira frente, quando eu falo com irmãos de uma comunidade estabelecida e digo com respeito, Jesus é testemunha, vocês verão aqui, que eu não estou dizendo que nessas comunidades há uma menor qualidade de vida cristã. Não defendo isso mesmo. E vou mostrar aqui para vocês. Mas a segunda frente é para quem pertence a um grupo informal. Igreja caseira, igreja nas casas, comunidade que reúne em garagem, igreja de apartamento, clube, banda de garagem. Aqui vai longe, né? Então é toda igreja marginal, alternativa. Tá? Igreja marginal, para mim, elogio medonho, não fica ofendido. Tá? Mas se você é assim, underground, e se você acredita que tem que ser alternativo, eu acho que essa mensagem pode suscitar a seguinte pergunta. Quando a gente é alternativo, quando a gente é um grupo informal, acaba perdendo de vista essa resposta. Ó, quais são os limites do que é igreja? O que é igreja? A gente começa a pensar assim, não, aquilo ali não é igreja, não. Ali não é igreja porque está muito organizado, porque o pastor usa terno, porque ele tem salário. Então eu estou dizendo que não apoio você nessas coisas. Quando eu falo sobre o vínculo da paz, não me refiro só ao seu grupo informal. Eu me refiro a uma união, um vínculo com todos os nascidos de novo. Então, primeiro é grande, é todo o corpo místico de Cristo, onde ele estiver. Claro que não dá para divisar olhando. Como é que eu vou olhar para alguém e saber, nasceu de novo? Só se bater nele. Ah, não reagiu, nasceu de novo. Acho que não funciona com todos, né? Não tem a olho nu descobrir isso, mas a gente às vezes conversa pouco tempo com alguém e você sabe, essa pessoa aí nasceu de novo. Você sente, sabe? Você sente uma ligação, não sente? Você nota. Então a pior pergunta que alguém pode fazer é, de onde que você é mesmo, hein? De que igreja? É a nossa mente tentando encaixotar aquela pessoa ali. Porque aí eu primeiro rotulo, depois eu conheço, mas não vou conhecer de verdade. Então é importante, quando conheço alguém, ter o coração aberto. A igreja de Jesus é surpreendente. Falamos de Madre Teresa aqui. Pode escandalizar alguns, mas quantas vezes, meu Deus, eu conversei com padres e freiras, olhei suas biografias e senti comunhão no Espírito Santo. Quantas vezes? E quantas vezes amigos em dificuldade, tinham parentes, por exemplo, que estavam enlouquecidos, estavam oprimidos pelo diabo, procuraram ajuda conosco e não conseguiram. Aí foram num pastor da Universal, num bairrinho, em algum lugar, e encontraram alguém amoroso, que não falou em dinheiro, não. Que falou, vamos orar, vamos orar. Já teve piedade, misericórdia da pessoa. Então, irmão, preconceito é muito prejudicial, nos afasta dos dons no corpo de Cristo que estão ocultos em outras pessoas. E Deus, pela sua graça e soberania, nos humilhará, nos levando a precisar de dons que não estão aqui no nosso grupo. E que ele faça isso muitas vezes. Então ninguém é completo. Quem diz que o corpo de Cristo está aqui, nesse grupo aqui em Sorocaba, lá onde você reúne? Não, o corpo de Cristo está na terra toda. E em alguns momentos Deus pode, na sua soberania, nos levar a precisar de outros irmãos. Ter que nos humilhar, isso é muito bom, não é ruim não, é bom. É Deus tratando do seu corpo. O corpo de Cristo está fragmentado por criações humanas, inclusive nossas, de grupos informais. A outra coisa é que se você pertence a um grupo informal, é bem provável também que você sinta um determinado desconforto, que é aquele desconforto que há na extrema simplicidade. Eu que reúno informalmente há muito tempo, às vezes eu me pergunto, meu Deus, não tem nada aqui. Dá até vergonha quando tem visita. Posso visitar você lá no grupo que você reúne e pensar, ai meu Deus, não vai ver nada. Está acostumado com uma reunião tão empolgante, não é? Uma reunião que tem tudo muito bem preparado, chega no grupo caseiro, a grande característica de um grupo informal é o pessoal sentado na sala. Quem tem sorte pega o sofá, quem não tem pega aquela cadeira de plástico. E toda igreja caseira que se preza, tem criança brincando, não pode fazer bagunça, mas tem umas crianças brincando, uns negocinhos no chão, tá. E tem um velho dormindo. Tem o povo reunindo, criança brincando e velho babando. Só E ali nesse ambiente tão simples, tão rude, como disse o Romito uma vez quando pegou sobre ceia, tinha reunião pior que aquela da ceia, eu já enfrentei algumas, que falou, olha, essa foi broca mesmo, né? E tudo aparente, não é? Você olha assim em volta, aí você pensa, ih, rapaz, aquele casal lá, brigaram, certeza. O jeito de sentar. Tudo patente, tudo aparente. De vez em quando a reunião caseira cansa muito, porque é simplicidade mesmo, é uma variante 2 na sua sala, né? É do jeito que é, não esconde não. Então, se você reúne num grupo informal, eu imagino que compreender sobre esse vínculo da paz vai te mostrar que o mais importante para a nossa comunhão não é a música que a gente canta. Eu lembro de gente que reunia na igreja caseira e tinha que pôr o CD, fazer uma seleção de músicas no CD. Claro que pode fazer isso, né? Para cantar junto. Mas nós não precisamos da música, nós não precisamos de uma preleção bíblica. O Clésio foi muito feliz em pregar, sabe? Aquelas mensagens sublimes. É até ruim ter mensagens sublimes toda semana. Não dá tempo de se praticar, não é mesmo? Toda semana um tema novo, avulso. Atira para todo lado. É muito bom a mensagem simples que estimula a prática. Então, a igreja caseira, em muitos momentos, você vai ter que lidar com essa sensação de desconforto, de inferioridade. O que eu apresento aqui é, em minha interpretação, um dos pontos vitais para o desenvolvimento cristão. Isso sim é essencial, isso tem que ter, tá? Então, expliquei bastante o que eu vou falar, mas não falei. Então, vamos lá. Então, primeiro, quando a gente fala sobre paz e que o evangelho é da paz, a primeira observação, e ela é antiga, ela não é inédita, é que a paz do evangelho é uma paz que é percebida pelo crente individualmente na sua comunhão com Deus. Hoje nós vamos fazer compra. Você tem que fazer compra com o Espírito Santo. Já aprendi que aí gasta menos. Às vezes nem gasta. Ai, um negócio tão bom, e você sente aquela falta de paz. De jeito nenhum. Eu vi um carrinho em promoção pro meu filho. Sabe aquelas etiquetas assim? Era 129, agora custa 49. Eu vou comprar pro meu filho. Aí peguei o carrinho lá, tinha uns homens com metralhadora, adoro essas coisas, soldado bravo, sabe? Carro de guerra, tal. Aí coloquei o carrinho lá, falei, vou levar, tá barato. Só por isso. Dá um tempinho, não é? Põe mesmo no carrinho de compra, mas dá uma volta ali. Mas nessa volta fica ligado com o Altíssimo. Fica olhando de novo. Não, é verdade. Você está fazendo compra, mas ó, comunhão íntima com Deus. Daqui a pouco vai atenuando aquela coisa. Você pensa, não, que besteira. Esse monte de gente atirando nos outros aí. Eu não tenho esse dinheiro, por que eu vou gastar esse negócio? Isso é o Espírito Santo colocando juízo no crente. Então a paz pessoal, íntima com Deus é importante. Sempre que algo é urgente, irmão, irmã, pensa. Ah, eu tenho que falar com aquela menina, é urgente. Eu tenho que comprar tal coisa, é urgente. Isso é muito estranho, porque tudo que é pelo Espírito Santo é suave. A tentação arromba a porta. Cristo bate na porta e espera você atender. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ímpetos. E a paz de Deus nos ajuda. Então é claro, quando eu falo da paz com Deus no nível individual, é uma experiência que eu imagino, muitos de vocês desfrutam, e se não desfrutam totalmente, nós podemos progredir nela, não é? Desenvolver corações sensíveis. Mas a Bíblia não acha que a paz com Deus é um atributo de uma comunhão individual, aquele crente com Deus e pronto. Isso aí já é ensinado, não? Você já tem. Já tem quem fala sobre a paz de Deus como se a paz fosse algo que você desenvolvesse autônoma, independentemente do resto do corpo. Ó, cada um faz aquilo que tiver paz. Qual o problema de uma mensagem dessa? Tem gente que é muito elástico com isso. Ah, eu estava pensando em fazer tal coisa, eu senti paz. Quantas besteiras eu já ouvi? Falta de vida no corpo de Cristo. Minha filha chegou em casa, falou que ia fazer uma tatuagem, colocar um piercing. Qual é o problema dessas coisas em si mesmo? Não é tanto isso. é que naquela comunidade específica, qual a comunhão dessas práticas com os demais irmãos? Nenhuma. Mas na hora eu orei, senti paz, fui e fiz. Fez errado. Fez errado que você agiu individualmente, sem conferir com mais irmãos, porque a paz é o vínculo que une você aos outros irmãos. A paz não é um atributo para você sentir bem quando faz alguma coisa ou sentir mal, para não fazer errado. Isso é uma das coisas que a paz de Deus faz, mas a paz de Deus é o árbitro nos nossos corações com todo o corpo de Cristo reunido. A paz de Deus é o que acontece quando toda a comunidade é capaz de sentir numa direção, olha, isso é o que nós devemos fazer. Tal assunto, há uma confirmação de todos os irmãos. É muito mais poderoso do que uma intuição pessoal. Então vejamos aqui. Quando eu falo de paz, estou falando de quatro categorias aqui importantes. Primeiro, o que sedia a paz é a coinonia. A paz tem que acontecer pela comunhão do Espírito Santo. É paz entre o cristão e Deus. É uma relação individual, aonde você comparece diante de Deus completamente seguro de que Ele não tem nada contra você. Essa é a tradução correta do conceito de paz. Deus me ama, não tem nada contra mim. Eu compareço diante dEle sem nenhuma sensação de dívida. Estamos ligados, unidos. Eu mantenho essa relação porque eu procuro sempre desfrutar dessa paz. Como que essa paz é percebida? Essa paz é percebida pela comunhão. A comunhão tanto com Deus como com os outros irmãos. Eu desfruto de uma ligação especial, íntima, com Deus. E também quando estou conversando com irmãos, assuntos essenciais vêm à tona em meu coração e no coração deles. E o nome disso é comunhão do Espírito Santo. Eu lido com aconselhamento, fiz mestrado em psicologia da educação. Nenhuma terapia, e eu não sou contra elas, mas nenhuma terapia é capaz de trazer à tona o que o Espírito Santo é capaz de trazer na comunhão. Coisas ocultas, a gente não sabe, nem a pessoa, a gente está conversando, a gente se conhece mais, iluminado por Deus, conversando com outro irmão em comunhão. E como a comunhão é algo precioso, não é? Ah, como tem conversas preciosas que eu lembro tanto, com tanto carinho. Ventilaram a minha alma, a minha vida. Abençoaram minha espiritualidade, meu crescimento em Deus, minha vida como marido, como pai. Tudo por conta de conversas que foram regadas pelo Espírito Santo e produziram uma comunhão entre eu e meu irmão, entre eu e Deus. Essa paz, ela é percebida também no nível da consciência, porque tem hora que eu perco a paz, tem hora que eu ganho a paz. É claro que a gente tem que pensar nessas questões na vida cotidiana, não é? Aonde eu posso perder a paz. Mas mais do que isso, quando eu estou no corpo de Cristo, quando eu estou em contato com os irmãos, Deus está arbitrando esse relacionamento através da paz. A gente sente que perde a paz quando tratou algum irmão de um jeito que não devia. Uma vez eu conversava com um irmão, eu vivo em ambientes acadêmicos, então quando eu discuto, às vezes apelo para a baixaria. Aí estava discutindo um assunto com ele da palavra, um assunto de um tema. Eu falei assim, ah, isso é besteira. É, essa palavra ficou cara, porque terminou tudo, a gente foi orar, o Espírito Santo não aceitou minha oração em conjunto, eu sentia, sabe? Eu senti aquilo que eu falei para ele, o tom, o jeito, foi algo que desrespeitou o Espírito Santo. Não aguentei, tive que tirar o irmão da reunião e falar assim, ó, você tem que me perdoar a hora que eu falei besteira. Ele falou, nem lembro disso, capaz de me ofender agora, né? Você falou isso? Poxa, como é que você falou um negócio desse? Ele falou, não, nem lembro, nem liguei, não me ofendeu, mas abracei o irmão, quase beijei o irmão. Angustiado, sentindo-me barrado na minha comunhão com Deus, porque tratei um irmão com uma atitude que Jesus não julgou fosse adequada a mim. Então, as nossas consciências, nossa vida no corpo de Cristo, ela precisa ser uma vida regida pela paz que o Espírito Santo dá, ou a paz até que ele nega, porque a gente tem que sentir, olha, você não está agindo do jeito certo com o seu irmão. O Espírito Santo cuida do corpo de Cristo, ele é o dono da igreja. Então ele fica olhando como as pessoas se relacionam, e ele fica nos comunicando tudo. Em tudo, sabe? Você pode contar com isso. Alguns de nós convivem, imagino, com aquele constante assédio para aconselhamento, conselho, visita. Não tem isso? Ah, fala comigo, eu estou com um problema tal. Dependendo da comunidade, isso é tão constante que nos esgota. Eu e a Miriam trabalhamos com casais desde 95. Então, há momentos esgotantes. E eu não sabia dizer não. Um dia, um casal amigo, conselheiro, me disse, você não pode começar nenhuma sessão de aconselhamento sem perguntar a Deus, eu devo investir nessa pessoa? Eu estou sentindo paz em aconselhar. Nós não somos obrigados a atender todo mundo, nós somos obrigados a preservar o vínculo da paz. Se eu não estou sentindo aquela paz, eu tenho que falar isso para a pessoa, não estou sentindo. Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para conversar com você. O Espírito Santo é tanto aquele que corrige sua ação errada com alguns irmãos, como aquele que pode também inibir você de sair pegando compromisso à torta e direito, sem ter sido orientado por ele. Mais um. É o Espírito Santo que nos dá essas intuições, esses insights, sabe? Pode ser através dos dons, profecia, visão. E pode ser, às vezes, através de uma sensação das mais tranquilas. A gente tem que tolerar. Mas me dá um pouco de taquicardia, aceleração do coração, ver aquelas pessoas que profetizam. E vão. E não interpretam, me dá uma agonia muito grande. Me dá muita angústia. Porque eu penso assim: as pessoas acabam acreditando que Deus fala de um jeito e vão transformando aquilo numa convenção. Eu já vi Deus falar de tanto jeito diferente. Assim também, de tanto jeito diferente. Eu estava numa reunião em Rubiataba. Estava num louvor tão bom. Tinha um rapazinho sentado do lado de um senhor idoso que já partiu, lá de Sapopemba, em São Paulo. Era a pessoa mais fleumática e quieta que eu já conheci. Aí, num dado momento, esse senhor sentiu o seguinte: fala para fulano de tal, tal e tal palavra, que eu tenho um chamado para ele, uma vocação. Aí ele pensou assim: ah, nem conheço a pessoa, não consigo falar isso. Ficou discutindo com Deus ali, sabe? Mas Deus sabia como é que ele era, então sabia que o negócio dele era parada dura, né? Era um senhor muito introvertido. Aí Deus insistiu com ele, fala tal coisa com o fulano, e pensou, bom, eu não conheço, meu Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tapa no joelho dele. Aí foi lá, se muniu de coragem e deu um tapa no joelho do rapaz. Quando deu o tapa no joelho do rapaz, o rapaz levantou, vai saber como é que Deus faz as coisas, né? Se falasse, talvez não seria tão bom, né? Lembra disso, mãe? Aí levantou, falou, eu estava aqui orando, aí abri a Bíblia em tal texto, eu senti o texto ardendo em meu coração, e estava falando sobre um chamado, a vocação de um dos profetas. Eu falei, meu Deus, confirma isso, se foi do Senhor que esse irmão deu um tapa em mim agora. Eu acho que no céu Deus ama essas histórias, porque ele está gostando de lidar com gente que ele fala, faz tal coisa, e fala assim, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, que papelão que eu vou passar, então bate no menino. Então tem vida, tem intuição no corpo de Cristo. No corpo de Cristo a gente às vezes é dirigido por sonho, às vezes a gente é dirigido por uma conversa. Às vezes a gente não deve falar nada, tem que abraçar. Às vezes a gente tem que sacudir a pessoa. Mas o corpo de Cristo é um lugar onde as pessoas são impelidas pelo Espírito Santo. Tem que ter movimento, intuição. Sabe qual é o único problema? Quando as pessoas dão vazão à sua intuição, sem permitir às vezes serem corrigidas, não é? Ah, em tal hora eu queria tanto entregar tal palavra sobre isso, isso e aquilo, e as pessoas me impediram, disseram, não é o momento, não, o corpo de Cristo é um lugar de humildade, é um lugar em que eu me sujeito aos outros, onde ninguém pode aparecer mais do que o outro, e Deus sempre dá um jeito de deixar todo mundo igual. Por fim, quando nós falamos de comunhão do Espírito Santo, não ficamos só nas sensações, não. A palavra de Deus é desfrutada pelo corpo de Cristo em um ambiente de comunhão. A palavra tem que ser ministrada. Tem pessoas que têm um dom e um talento para ministrarem a palavra expositivamente, passo a passo. Eu admiro tanto, não é o meu estilo. E por isso mesmo eu acho tão necessário, porque você vê uma segurança, não é? Quando alguém pega aquele texto, diz exatamente o que o texto fala, e está acompanhando aquele tema com objetividade, e a igreja, o corpo de Cristo, sente paz, sente, é isso mesmo. Essa é a direção. A grande questão da palavra não é o quanto eu aprendi com ela no sentido intelectual, por isso o Clésio fez muito bem dizer, mas o quanto essa palavra me mobiliza, o quanto essa palavra põe, recruta, o poder do Espírito Santo em mim para eu realizar e pôr algo em prática. Isso é importante. Para onde Deus está nos dirigindo com essa palavra? Bom, a paz no meio do corpo de Cristo são esses vínculos, esses laços vitais para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, aqui em Efésios 4:3, Paulo já dizia, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra que ele usa para vínculo, uma palavra que significa estar amarrado, é como você pegar uma fita e juntar duas coisas. Então é estar junto, unido por alguém. Então a paz entre eu e meu irmão é um vínculo estabelecido entre nós por Deus primeiramente, não é uma questão de afinidade. Olha, eu gosto tanto daquele fulano, mas de você eu não gosto. Claro que é mentira, né, filha? É brincadeira. Então eu escolho aqueles com quem eu vou andar junto. Não é isso aí que está dizendo o texto. O texto está dizendo que eu sou colocado junto de pessoas e sou vinculado a elas. E que eu tenho que manter essa unidade. Tem gente que tem afinidade para conversar, falar de filme. Eu devo ter essas coisas na vida, a gente tem que viver, não é? Jogar uma bola. Mas não significa primariamente que são pessoas que eu tenho uma unidade, eu percebo que tem uma ênfase de uma unidade com ele. Então, é óbvio, como eu disse, que eu tenho um vínculo com todo o corpo místico de Cristo, isso é invisível. Toda a igreja no planeta, agora enquanto estamos aqui, como saberemos, hein? Quantas pessoas na Coreia do Sul, quantas pessoas na África dobraram seus joelhos e oraram por um encontro acontecendo no Brasil, mesmo sem nos conhecer. Alguns de vocês intercessores já não fizeram isso? Orar por gente que você nem está sabendo, orar em línguas, orar misteriosamente. Quantos intercessores são despertados por gente que ele nem conhece? Então há uma união, uma comunhão mística. Mas não é só essa união que eu estou falando. Eu estou dizendo que ao nosso redor tem pessoas que Deus nos deu e que também Deus nos deu a elas. Elas são dádivas de Deus para nós. E nós somos dádivas de Deus para elas. Então vamos observar isso. Os gregos antigos e mesmo os romanos do tempo de Cristo achavam que a vida acontecia em quatro fóruns distintos. Tem quatro momentos da vida. Tem quatro lugares, quatro áreas em que a vida acontece. O primeiro lugar é o mercado. O mercado é um lugar em que a vida acontece e não há intimidade. Ao contrário, se eu estou lá no mercado comprando os produtos de um lavrador, eu não posso falar até que ponto eu vou pagar, não é mesmo? Não, eu faço uma oferta e eu mantenho minhas intenções escondidas, isso é negociar. A pessoa não fala tudo, mercado é um lugar em que eu tento fazer os negócios da vida funcionarem, e é um lugar que não é aberto à comunhão, a gente nem devia se sentir mal. Alguns de nós têm a mente, a consciência tão frágil, que se encontrasse aquele homem lá que parou o carro na vaga do Clésio, ia falar: o senhor quer um café? Quer ficar aí mais tempo? Não, quando nos encontramos nesse fórum que é o mercado, a gente tem que saber, nós precisamos fazer a vida andar, não é mesmo? A não ser que por inspiração de Deus a gente não possa fazer isso, né? Você tem que aprender a orar às vezes para ser bravo e poder negociar. Como eu faço isso, meu Deus? Eu nunca falei para vocês da mulher do travesseiro, falei? Uma vez uma mulher fechou meu carro num posto, eu com a minha família no carro, ela com a família dela, fechou, fumando. Abaixou o vidro do carro dela e falou assim: olha, eu estou sem dinheiro, meu cartão sumiu. Contou uma história. Mas eu venho de uma exposição agora, estou desesperado, umas crianças no carro, uma outra senhora lá também. Aí falou: eu venho de uma exposição agora, eu vendo travesseiro, aquele travesseiro de látex da NASA. Aí pegou e jogou uns três travesseiros dentro do meu carro. Falei: mas o que a senhora quer? Eu preciso agora de R$120. Eu falei: não tenho, se eu tivesse, não tenho. Eu fui pego tão de surpresa, a mulher falou: quanto que você tem? O que que essa besta aqui falou? Ah, eu tenho 40, perdeu, bobão. Perdeu, falou. Não fala não. Aí a mulher falou assim: então devolve três travesseiros. Aí ficou um. Me ajuda, me dá, pegou os 40 e sumiu. Não deu tempo nem de pensar, sabe? Aí eu peguei o travesseiro, eu duvido que vale R$9 um negócio daquele. Não vale isso aí não. De látex nada, né? Sempre que em casa eu me sinto passado para trás, eu falo para a Miriam: bem, lembra da mulher do travesseiro? Que Deus a converta onde ela estiver, mas nunca mais um real sai da minha mão sem direção do Espírito Santo depois de 24 horas. Fazer as coisas por impulso. Não, nós precisamos orar. Os homens de Deus, os grandes místicos, iam fazer compra para a comunidade, para a igreja, eles oravam. Eu estou indo lá, não deixa o fumo passar a perna em mim. O mundo é um mundo perigoso, por isso o crente tem que tentar ser precavido e orar antes de enfrentar o mundo para não ter prejuízo. Então, esse fórum que é o mercado, não é o fórum do vínculo da paz, da unidade. É um fórum que você não conhece bem as pessoas, você se relaciona comercialmente. Depois, o outro fórum é a praça. A praça é lugar da diversão. Ué, a igreja pode ser isso também, né? Só você vê na fila de Santana, quando vê o pessoal dançando. Se alguém fala que não se diverte, é porque eu nunca fui lá. A igreja é um lugar onde o pessoal fica junto, tem ambiente lúdico, é muito bom. Lá em Monte Mó, vocês fizeram pamonha uma época, né? Não sei se isso é divertido, não, é? Comer, talvez, mas fazer é bom? É bom? Goiânia tem cada ideia, né? A gente fica junto, a gente vê um filme, desfruta de coisas saudavelmente juntas e se diverte. Podemos fazer isso. É bom que faça, e se não faz, que esquisito, né? Não é mesmo? Só reúne para coisas mais sérias e espirituais, né? Mas na praça, na diversão, se descobre muito sobre o irmão, sobre ajudar. E há momentos muito soberanos de Deus para ter uma conversa íntima e pessoal, né? O outro fórum que os antigos conheceram, o caminho. Aqui melhora muito. Já falamos várias vezes, quando as pessoas viajam, elas acabam conversando muito. E é muito curioso que os apóstolos convidassem seus aprendizes, seus discípulos, para viajar com eles. Já pensou como era rico passar um mês num barco sem ter o que fazer, a não ser conversar com Paulo? Que não tinha muito o que fazer, fora ver o navio afundando, não é? Enquanto isso, tem comunhão, conversa. É um fórum, é um lugar onde as relações acontecem. Aqui o vínculo da unidade fica muito mais visível, não fica? Aqui eu começo a perceber a quem Deus me deu. Pode atender. Pode. Quer que eu atenda para você? Rapaz. Moderninho, né? Olha, atendeu aqui no salão, olha só. Tô brincando, ele não sabia. E a pessoa desligou, como é que pode? Hein? Onde que eu estava? No caminho. Aí era o seguinte: as pessoas estão no caminho, as pessoas conversam, têm amizade, e fica muito claro a quem Deus te deu. se você é dádiva de Deus a alguém, e se alguém é dádiva de Deus a você. Porque você conversa demoradamente, você sabe, eu tenho que conviver mais com essa pessoa. Não posso permanecer muito longe dessa pessoa. E por fim, um dos mais íntimos níveis de comunhão, da comunhão entre os membros do corpo de Cristo, é a mesa. A mesa na Bíblia, dizia o final do Padre Léo, é citada 200 vezes no seu sentido teológico, no sentido de amizade, comunhão. Sentar junto à mesa, repartir o pão, nunca é uma atividade que não inclui espiritualidade. Lá em casa, eu e a Miriam recebemos gente cansada, a nossa terapia é servir café para a pessoa de manhã. Deixa a pessoa tomar café, conversar com a gente, e o coração vai se abrindo, a pessoa vai ventilando a sua alma, e o Espírito Santo nos visita, tudo na mesa. Eu confio muito nisso. Um dia eu pensei, vou juntar um dinheiro e vou comprar uma mesa boa, eu tenho uma vergonha da minha mesa, eu ganhei a mesa usada já, sabe? Pegar do Haroldo? Ele está doando? Ele está assistindo, fala ali para ele, ó. A gente foi atrás de uma mesa de vidro que coloca uma semente debaixo. Já viram essas mesas? Tem uma sementinha, tudo bonito. Falei, vou colocar sementes que simbolizem a comunhão. Jesus não aprovou nada, ia ficar caro demais. A mesa continua a mesma mesa, porque o valor da mesa não é o objeto, não é a casa, embora uma cadeira confortável, como disse o Haroldo, é bom. O valor da mesa é estar junto com a pessoa, olho no olho, aquela sensação de atenção. A religião não consegue imitar isso. Você vai nas igrejas e as pessoas dizem assim, olá, boa noite, seja bem-vindo. Pode sentar, fica à vontade, como um casal amigo meu visitou uma igreja nos Estados Unidos, que treinava muito bem os porteiros, né? Uma comunidade nova, moderna. Sejam bem-vindos, como é seu nome, fulano? E o seu ciclano? Ah, eu te amo no amor de Jesus, abraçou, conversou uns 5 minutos, aquela conversa que você faz quando quer vender calça. Não é? Sabe, cara, é isso, é mesmo, é verdade, vai empurrando a roupa ali para o indivíduo, né? Aí eles sentaram, participaram do culto, voltaram uma semana depois, assim que pisaram na porta, a mesma pessoa falou assim, olá, sejam bem-vindos, como é seu nome? Ciclano, e o seu? Fulano, ah, sejam bem-vindos, conversou de novo, nem lembrava que eles estiveram lá uma semana antes. É impossível a religião imitar a comunhão da mesa, não tem jeito. Porque a mesa é olho no olho. A mesa é o lugar em que a minha alma se abre. A mesa é o lugar em que o que está no fundo do meu coração vem vindo à tona. Deve ter alguma biomecânica nisso, não é? Porque se tem 10 pessoas à mesa, é provável que algumas fiquem quietas enquanto estão mastigando. Pelo menos é de bom tom e boa educação. O que oportuniza a uns poucos poderem conversar enquanto isso. Acontece isso lá, Romildo? É. A mesa é um lugar em que eu consigo olhar o irmão e eu percebo mais ainda quem são essas pessoas que são o meu vínculo. Não posso viver sem elas. Eu tenho que viver junto com elas. Eu tenho que viver próxima delas. Deus me deu a elas. E deu elas a mim. Esse vínculo da paz, então, é importante? Lembrem comigo a tradução de paz, eirene, no grego, que significa plenas condições para o seu total e saudável desenvolvimento, como o feto no útero. São as plenas condições para o seu desenvolvimento. Então, a paz não é só um lugar tranquilo. A paz é um lugar regido pelo Altíssimo, é um lugar que está sob a sombra do Todo-Poderoso, que nos abençoa com o seu Espírito Santo, que cuida de nossos sentimentos, emoções e motivações enquanto nós conversamos um com o outro e com o irmão. Deus tem um prazer imenso em participar da conversa entre os seres humanos. Gosta muito, ele participa, ele gosta. E ele faz isso através desses laços, desses vínculos da paz. Um outro texto aqui. Em Colossenses 3,14 está escrito: e sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Me deram água e levaram água embora. Ah, tá. Então a paz é o vínculo da paz. Esse vínculo que nos une, nos amarra juntos para que possamos desenvolver de forma sadia. Talvez para o bebê a perspectiva do útero não seja tão boa, não é? Acho que é, mas talvez não seja tão consciente. Talvez a gente se veja em situações que você pensa assim, ah, isso não é de jeito nenhum uma situação de plenas condições para o meu total desenvolvimento. Eu vou mostrar um pouco disso para você. Mesmo quando não achamos que é, é. Deus está, através das circunstâncias, das situações, das amizades, das relações, nos fazendo crescer. Agora o texto continua falando sobre outro aspecto. O vínculo não é sobre a paz, é o vínculo da perfeição. Essa palavra perfeição, teleios, uma palavra que significa o propósito final, a maturidade. Significa que está completo, está pronto. Então a paz é um vínculo que se estabelece também para nos levar até um propósito final em Deus. Se eu fico atendendo ao vínculo da paz, se eu honro esse vínculo, tudo vai conspirar para que eu possa aproximar-me desse propósito final em Deus, na minha vida e no corpo de Cristo. Vocês me entenderam? Tudo bem? Não. Deus tem um plano com a sua igreja, tem um plano com a história, tem um plano com você. Deus realiza esse plano abençoando os homens com relações, com outras pessoas. Esses relacionamentos é que vão produzindo em nós esse estado que nos conduz à maturidade, a esse propósito final. Essa palavra teleios é muito poderosa no grego, porque significa um momento de maturidade. Acabou, não tem mais o que fazer. Terminou, completou. Então essa aqui é a palavra, teleios. Vamos apelar um pouquinho para como os judeus pensavam essa questão do desenvolvimento da pessoa na espiritualidade e como isso pode ser aplicado à nossa vida hoje, tá? Para poder explicar essa situação aí. Vamos lá. Então, emeth é a palavra que significa verdade no hebraico. E essa palavra não é a única para verdade, existem outras. Emeth é muito especial, porque emeth significa a verdade do caráter divino. É um dos nomes de Deus, emeth Elohim. Então é o Deus verdadeiro. É verdadeiro porque ele tem um caráter radical e absolutamente honesto. Se ele falou, ele vai fazer. Ele sofre o prejuízo nas alianças, já notou? Faz uma aliança, o outro não honrou a Deus, mas eu tenho que honrar a minha palavra, eu falei, eu faço. Então, emeth significa que Deus mantém a sua integridade, mesmo quando o homem não mantém a dele. Deus é íntegro, ele é fiel. As pessoas que dedicaram alguns anos de sua vida à obra de Deus, a auxiliar numa missão, eu conheci alguns, conheci um senhor que era um administrador de uma grande empresa, e fez um voto com Deus, e ficou 2 anos servindo numa missão, com administração financeira, com salário baixo, falou, meu Deus, eu sirvo esses 2 anos lá, e confio no Senhor, que o Senhor vai me livrar desse aparente prejuízo, de me afastar de uma vida de bom salário, sair do mercado e depois o Senhor me honra. E era uma pessoa, não era profundamente espiritual, mas ele fez esse voto com Deus de bom coração, e quando ele voltou, ele me disse uma palavra que eu nunca esqueci. Ele falou, Eliasaf, eu voltei de lá, montei minha própria empresa, ganho muitas vezes mais do que eu ganhava lá, honra a Deus ajudando em missões até hoje, foram 2 anos em que eu cresci, minha família cresceu, e me disse uma frase que eu nunca esqueci, ele falava assim, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Se você entrou numa aliança com Ele, se você tem no seu relacionamento pessoal um projeto que você faz junto com Deus, Deus cumpre a parte dele cabalmente. Ele é um Deus de MF, é um Deus de integridade. Como é que essa palavra MF é escrita? Então a primeira letra dela é essa aí, é o Aleph. São três letras, eu falei sobre elas de manhã. O Aleph simboliza um homem levemente prostrado. Está vendo ele inclinadinho? Não? Está vendo o cursor aqui? Está vendo esse homem aqui inclinadinho? É um traço, gente, não é um homem de verdade. Está parecendo aqueles desenhos de três dimensões, você não enxerga nada, já tentou? Onde está o Wally? Onde está o cursor? Então aqui você vê o Aleph. O Aleph é uma letra curiosa, porque ele é o seguinte, olha, ele tem esse símbolo aqui, que é o símbolo do homem, mas inclinado. Inclinado porque ele está adorando, está sujeito a Deus, ele está vivenciando uma experiência sublime, essa que você experimentou quando foi batizado no Espírito Santo. Ele é tocado ou cercado por Deus. Aqui em cima, essa letrinha, Yud, é a letra de Deus, no alfabeto hebraico, que toca o homem. Ela também toca o homem aqui, ela está estilizada, né? Mas é a mesma letra. Parece uma chaminha, não é bonitinho? Parece um fogo, está vendo? E ela vem aqui e toca o homem. Aleph significa que esse caminho em que a gente conhece o caráter de Deus começa pela prostração diante de Deus, pela adoração, por Deus se revelando a nós. A segunda letra é o Mem. O Mem é o desenho de um útero. É um útero que é tocado pelo Yud, que é esse símbolo aqui, ó, que representa Deus. Então, o Mem significa um útero que teve a sua madre abençoada, está fértil. Aqui tem o desenho do útero com a madre aberta, como uma mulher que tem plenas condições de dar à luz. O Mem significa que nós só crescemos na espiritualidade se nos compreendemos no útero de Deus, estamos sendo preparados por Deus. Comênios dizia que essa vida é o útero da próxima vida. E quem não vive essa vida em comunhão com Deus, e ele não dizia isso, mas eu completo, vivenciando essa experiência de viver em paz com Deus e ligado a vínculos de paz, é alguém que pode na vida eterna ser um aborto eterno. Ele falava sobre isso. Tem um excelente texto sobre gente que não vivenciou a experiência dessa vida, que essa vida é o útero que prepara para a próxima. E a próxima letra é o Tav. O Tav é um homem curvado, provavelmente um ancião no seu último dia. Eles foram estilizando as letras no decorrer do tempo, né? Ele está apoiado num bastão, num cajado. Significa o final, é o final do alfabeto, a última letra do alfabeto. Aqui nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, a letra exatamente do meio, que é o Mem, e a letra final, que é o Tav. Curioso isso, né? A primeira letra do meio, a verdade integral. A gente fica doidinho se ficar pensando nessas coisas, né? Mas isso significa que a vida espiritual é vivenciada por uma experiência de sublime, de prostração, uma experiência com Deus. Se você tira essa primeira letra, o Aleph, e fica só a do meio, lembrem-se que o hebraico se lê da direita para a esquerda, né? Se você tira aquela primeira letra que está em preto e fica só as outras duas, você tem a palavra morte. Qualquer experiência de conhecimento que não começa por uma experiência de sublime, ela é sempre mortal. Quem são as pessoas legalistas? É gente que não teve uma experiência real com Deus, mas conhece bastante da teologia e da lei, capaz de oprimir os outros, né? Ao mesmo tempo, se você tem só essas duas letras, significa mamãe em hebraico. Aqui, dito no sentido de infantilidade. Toda e qualquer experiência espiritual que compreende, olha, eu tive uma experiência com Deus, Eu estou no útero de Deus, sou protegido por Ele, essa vida me prepara. Mas que não compreende o final, o propósito de tudo, é essa palavra aí, é infantilidade. O profeta é aquele que valoriza muito essa última letra e a primeira. Ele valoriza o encontro com Deus, a perspectiva do sublime. Ele valoriza muito também essa outra letra aqui, que é aquela visão dos últimos dias, a visão geral, a visão de aonde o propósito de Deus aponta. Mas ele tem muita dificuldade com essa letra do meio, que é a letra que diz que tudo o que acontece no reino de Deus é gestado, passa por um período de maturação, leva um tempo, começa frágil para depois ficar forte. Faz assim, eu não sei, perguntei, mas não tem, não forma nenhuma palavra. Há um detalhe interessante sobre essa letra aqui. É uma letra que, embora esteja nessa palavra, ela não tem som. O Aleph é silencioso, como o H em helicóptero. Por que que tem H em helicóptero? Ninguém sabe, nem eu. Tá lá, aí você tem que colocar. O helicóptero voa, se não tiver H, voa. Mas tem H. Por que que tem o Aleph nessa palavra? Aí tem sentido. Porque tudo começa com esse momento. A letra não está aí para auxiliar a pronúncia, está aí para nos lembrar que tudo começa com esse momento silencioso diante de Deus. Eu gosto dessa conjugação dessas letras. Gosto muito, isso vem da sabedoria rabínica, porque aqui a gente lembra um pouco do que o Espírito Santo está falando conosco hoje, não é? O Arudo comentou muito sobre esse tempo. É um tempo de prostração, é um tempo diante de Deus, é um tempo pessoal, insubstituível, é um tempo silencioso, porque o Aleph é uma letra silenciosa. Eu acho que o Clésio comentou muito sobre a prática, essa última letra, o propósito de algo, porque a Bíblia não existe para ser lida como fim último. Halley, que comentou a Bíblia, falou: depois de tudo que eu escrevi, escreveu muito, ele decorou livros inteiros da Bíblia, ele era convidado para recitar os livros no púlpito, ele falava assim: depois de tudo, o melhor comentário da Bíblia é obedecer. Você tem instruções, você tem mandamentos, e você, pela graça de Deus, pratica. E às vezes uma tentativa de praticar um texto que Deus trouxe à luz para você vai te ensinar muito mais sobre espiritualidade do que ler muitos compêndios. Eu não defendo de jeito nenhum, como o Clésio também não, que as pessoas não leiam, não, de jeito nenhum. Mas o que a gente acredita é que há uma sede por prática que deve ter no coração da pessoa que difere daquela ideia de acumular texto e versículo. Isso aí não tem sentido, você não é inteligente. E eu acho que eu estou dizendo que tudo isso leva um tempo. Então eu estou aqui nessa letra do meio, que é o mem. Essa que tem forma um útero. Né? Vamos andar um pouquinho aqui. Então Colossenses diz também o seguinte: e não retenda a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado. A mesma coisa, está amarradinho, está unido. Essa palavra vinculado aí é utilizada quando você pegava uma fita ou uma corda e amarrava uma peça em outra, e também era usada quando você observava, por exemplo, quando estava cortando o corpo de um animal ou coisa assim, aquela nervura, aqueles tendões que unem um pedaço ao outro. Já tentou cortar? Difícil, né? Está bem grudadinho, uma junta. Muito, muito, muito grudado. Então, o corpo de Cristo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então não tem jeito de crescer sem esses vínculos da paz. Não tem jeito. No reino de Deus, as pessoas não crescem sozinhas. Elas crescem vivendo naqueles fóruns, naqueles ambientes que eu disse para vocês. Elas crescem à mesa. Elas crescem no caminho. Elas crescem em comunhão, elas crescem convivendo umas com as outras, ligadas umas às outras. E não é uma ligação que elas decidem, é uma ligação que Deus no céu decide. Ele deu você a algumas pessoas e deu algumas pessoas a você. É dádiva. Então as pessoas são ligadas por uma fita ou tendão, e essa unidade não pode ser quebrada. É uma unidade rapidamente verificada, porque é uma unidade com gente que a gente convive. Há um risco, é verdade, quando falamos da comunhão do Espírito Santo como algo mágico, nos irmanando a todos os nascidos de novo ao redor do globo, de acreditar que a comunhão do Espírito Santo é como a força Jedi nos filmes do Star Wars, né? Ela me une e eu sinto tal fulano em tal lugar. Quem não entende, nenhuma mulher entendeu o que eu falei, né? Quem entendeu o que é força Jedi, levanta a mão. Meu Deus, que coisa, hein? Ué, e o que ele falava no filme? Era justamente desse tipo de ligação mística que acontece entre as pessoas. Ele se baseou muitas vezes em relatos dos místicos cristãos, em outros também, mas em místicos cristãos. Então, há uma ligação invisível, é verdade. Mas eu estou me referindo nesse momento, com mais ênfase, àqueles que Deus colocou perto de nós, não por nossa escolha, foi Ele que escolheu e destinou para que estivessem conosco. E nem todos eles são pessoas por quem nutrimos muita simpatia. Pode ser que não. Não é uma questão de afinidade pessoal o tempo todo. Podemos equilibrar isso mais tarde, mas agora o importante é pensar. Não é uma questão, eu combino muito com o pensamento dele. Esse não pode nos. Não é um pensamento para nós agora. Porque é importante que haja no corpo de Cristo gente que pense diferente de nós, trabalhando junto conosco. Essa tensão é muito bem-vinda. Já em Hebreus 6, no verso 1, eu separei só metade do texto, está escrito: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. A mesma palavra que fala sobre finalidade, que fala sobre propósito, sobre ser maduro, que é a palavra perfeito aí. Mas temos outra palavra aqui, que é se deixar levar. Então, quando nós estamos vinculados uns aos outros, há coisas que acontecem automaticamente. Se estamos vinculados uns aos outros, o Espírito Santo nos leva à perfeição. Esse deixamos levar é a mesma palavra usada para o vento que empurra um barco, por exemplo. Não é vento o que significa, mas é a mesma palavra que descreve quando um vento empurra um barco. E a pessoa deixa o barco ser levado pelo vento. Então, aqui nós temos duas lições importantes sobre isso. Primeiro, o vínculo da paz só funciona pela força do Senhor, não funciona pela força humana. O amadurecimento do corpo de Cristo também funciona pelo Senhor, não funciona pela força humana. Às vezes eu leio livros que aconselham técnicas pastorais que dão a impressão que fazer as pessoas amadurecer e crescer são uma prática que a gente tem domínio. Você faz isso, você ensina tais coisas, você leva as pessoas diante de tais aconselhamentos, você vai fazendo as pessoas evoluírem. Mais um pensamento que recebemos dos gregos. A ideia de que eu posso produzir no outro uma espécie de escola, um desenvolvimento. É claro que a gente vai ensinar a palavra, mas não é isso que faz a pessoa crescer. O crescimento é dado por Deus, é Deus que faz a pessoa crescer. É que nem quem tem filho em casa, dá comida, ora, mostra a cinta, e ele cresce. Se mostrar, tá bom. Às vezes tem que fazer mais do que mostrar, né, bem? Você vai com o filho que está crescendo. A criança cresce, até a gente percebe. De vez em quando o seu filho não passa e fala assim: meu Deus, é meu filho mesmo? Parece que aumentou o tamanho de ontem para hoje. Uma vez eu dormi com meu filho, ele deitou na cama do meu lado, dormiu. Eu estava dormindo já, ele deu um pulo, quase levitou. deu um pulo assim dessa altura e caiu de volta na cama. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou assim, tô caindo, pai. E dormiu de novo. E caiu muito aquela noite toda. Eu falei com a amiga, o que está acontecendo? Será que é uma convulsão? Ela falou, não, está crescendo. A pessoa cresce, tem esse sonho que ela está caindo. Foi a amiga que falou. O que tem que fazer para criar? O Savó também falava isso? Muito obrigado. Desconfiaram de mim aqui. Ué, o que você faz para a criança crescer? Fora alimentar, orar por ela, cuidar, não faz mais nada, não pode fazer. Não está no nosso poder fazer nem nossos filhos crescer, nem a gente, quanto mais os outros. Então, o crescimento que acontece no corpo de Cristo é pela força do Senhor. Isso é muito forte para dizer, porque a paz só é mantida. Olha, gente, a paz, o vínculo da paz no corpo só é mantido quando nós deixamos claro que é a força do Senhor que faz o povo dele desenvolver, não é a nossa força. Aí voltamos naquele ponto lá, o evangelho é inaugurado no nascimento de Cristo, com os anjos cantando um hino profundamente teológico, que diz que toda a glória é de Deus. Não tem glória nossa quando o povo de Deus cresce. Não pode ter. Se tiver, não é algo pautado no evangelho, não tem glória nossa. Acontece, as pessoas vão crescendo. E tem gente que promove tudo, tem gente que começa a igreja antes de ter membro. Faz um projeto. Nunca vai dar certo. Pode dar certo humanamente, algumas pessoas reunindo, vindo de outros lugares que já reuniam. Agora nós não conseguimos produzir algo que é a vida de Deus nas pessoas. Só Deus pode produzir a vida. A vida biológica ele quem produziu, a vida espiritual também. É pela força do Senhor. Isso é muito forte, porque contraria muito do que os revolucionários acham sobre fazer as coisas na raça, fazer acontecer. Mas não tem como fazer acontecer no reino de Deus. Quando eu pego a escada rolante em São Paulo, agora a regra é ficar do lado da direita, e que tem gente que passa correndo à esquerda. Então você tem que ficar à direita para permitir a ultrapassagem, é mole? É difícil, porque na escada mal cabe você, mas você tem que apertar o máximo que pode para passar um apressadinho aqui, né? O que é uma coisa esquisita, porque a escada rolante já está subindo sozinha, mas ele acha que ele tem que subir mais rápido, né? No reino de Deus não é como você usar uma escada convencional, você sobe a escada, é que nem escada rolante, é a escada que sobe você. É a força do Senhor que nos eleva, é a graça, a gente tem que descansar nela e deixar as coisas irem acontecendo. Tem um jeito da pessoa não crescer, não tem? É não dormir direito, não tem? Criança que não descansa. A mesma coisa acontece com o corpo de Cristo. Você tem que aprender essa questão do descanso. E o vínculo da paz nos ensina isso. A outra coisa que acontece é que se temos que nos deixar levar, como diz o texto de Hebreus, deixar que o Espírito Santo nos leve à perfeição, nós temos que no processo suportar muitos outros, porque eles também têm que se deixar levar para crescerem. Então a vida em comunidade, a vida em que eu vivencio vínculos de paz, é uma vida em que eu experimento um crescimento sobrenatural, vem de Deus, não sou eu que produzo, mas também é uma vida em que eu tenho que suportar muito o outro. E os defeitos do outro são terapêuticos para mim enquanto eu espero. Meu Deus, por que eu estou passando isso? Não, era para passar mesmo. Deus tem um plano para te quebrantar. Desde a eternidade Deus pensou, vou colocar fulano, esse fuinha do seu lado. Vai quebrantar você. E reclamar não ajuda, piora, pode demorar mais. Cada um tem do seu lado o irmão que ele merece. Gostou? Mas não é desse lado aí não, é na vida. E tem irmão que tem que ficar perto de você e você tem que ficar cuidando dele. E Deus praticamente o amarrou a você para evitar que ele machuque outros. Você é o controle de danos do Altíssimo. Tem gente que não é membro de nossa comunidade, é encarcerado em nossa comunidade. É, porque a palavra vínculo significa isso também, algema, encarceramento. Tem gente que Deus pensou assim, vou largar lá no Erivel, de lá não pode sair para não causar prejuízo em outro lugar, lá você controla. Está rindo, mas é verdade. É verdade. Mas Deus tem um tempo para usar essas pessoas para nos quebrantar e para usar nossa vida na vida dessas pessoas. Não estou dizendo que é ad eterno, para sempre. Mas eu estou dizendo que nós temos que passar por uma convivência em que se tolera o outro e nem sempre é confortável. Os vínculos funcionam com base em tensão e oposição. Os músculos do corpo humano funcionam assim. Então aqui, eu indico um livreto. Ah, que pena, eu separei, mas não trouxe. Mas eu tenho a versão antiga dele aqui. Ele está com capa nova, tá? Chama-se Anatomia do Corpo de Cristo. Então eu estou indicando um livreto chamado Anatomia do Corpo de Cristo, de onde eu tirei esse conceito. Quando o braço faz um movimento,
perdão,
existem dois grupos de músculos. Um grupo que faz a tensão, empurra o braço, e outro grupo que faz uma oposição a esse movimento, que regula. Hã? Contração? Então esse aqui é o quê? Um distender e um contrair. Você é médico? Pratica a musculatura. É técnico esportivo? Leu um artigo esportivo. Já me senti até mais magro, sem saber que ele leu lá. Então você tem a distensão e a contração. São dois movimentos que o autor vai chamar com outros nomes, né? Ele chama de tensão, esse da distensão, e de oposição, esse da contração, para dizer que todo movimento no corpo de Cristo tem que ter gente diferente, tem que ter uns que apoiam e outros que pensam de outro modo, até resistem. Tá? Há um limite para isso. Nós não podemos ter no corpo de Cristo gente que é do contra o tempo inteiro, isso não existe. Mas é importante que no corpo de Cristo hajam pessoas com inclinações diferentes. E aí lembramos dos profetas e dos pastores, ou dos revolucionários e dos moderadores. Então aqui ele cita alguns exemplos. Vocês estão com sono?
Não, não.
Ainda bem, porque vai demorar. Ele explica que existem instituições convencionais e, por exemplo, vamos observar como numa instituição essas coisas funcionam. Numa instituição convencional, há um institucionalismo que aqui o autor não está chamando num tom de crítica. Ele diz que ele quer dizer institucionalismo no sentido de algum apego às tradições, mas parece até positivo. Pode ler o livrinho, tá? Existe uma adoração tradicional, aqueles hinos mais antigos e reverentes, mas um pouco rígidos também, né? Existe a tradição em geral, quando vai se fazer alguma coisa tem que consultar outras pessoas. Aí ele diz que em grupos de inclinação profética, as pessoas contrapõem ao institucionalismo carisma, aquela inspiração rápida, né? Elas contrapõem a adoração tradicional à adoração espontânea. E elas contrapõem também a tradição, uma verdade bem presente. Então, um exemplo bem claro, você vai numa igreja metodista, numa igreja anglicana, eles têm um calendário litúrgico, que diz o que eles vão falar naquela data. Você pode chegar lá e sentir muito desconforto, engessado e como se fosse tudo morto. Mas pode também, como eu já visitei, perceber uma beleza nos hinos, não acontece? Uma espécie de reverência, uma vida num local inusitado. Você pensa, olha, tudo poderia estar tão sumido e frio, mas eu percebo a vida palpitando nas pessoas, eu já vi isso, em ambientes mesmo os mais convencionais e tradicionais. O que o autor defende, eu também defendo, estou pregando isso aqui hoje, é que nós não podemos dividir de instituições que pensam assim, devemos ter tolerância e paciência com elas. Devemos visitar pessoas assim, ter paciência com eles, não julgar que eles não são pessoas capazes de ouvir a voz de Deus, ou andar com Deus, ou ter comunhão com Ele, né? Também algo muito ruim acontece quando as pessoas desprezam totalmente o passado, a adoração tradicional e algumas boas tradições, a bibliologia, boas tradições. Então, é muito perigoso essa ruptura, eu falei sobre isso de manhã. Deve haver alguma continuidade, porque é impossível que a obra de Deus começou originalmente conosco, que não tem nenhuma ligação com as pessoas no passado. Ele apresenta também uma comparação entre indivíduos. Então, indivíduos revolucionários, caracteristicamente, são extrovertidos, ou têm mais facilidade para falar. São impetuosos, inspirados e místicos. Ele acha que moderadores são introvertidos, eles contrapõem a impetuosidade à cautela, à inspiração, um pensamento mais lógico, e a esse aspecto místico, algo prático, também algo indispensável. Tá? É indispensável equilibrar essas duas inclinações. Uma coisa muito importante é perceber também que quando a Bíblia chama de fruto do Espírito, ela diz que a paz, que está ali descrita como um dos gominhos do fruto do Espírito, é um fruto composto por várias virtudes, esse fruto do Espírito já significa tudo. Fruto é algo que a gente não consegue produzir, é gerado. Você já viu aquele comercial, comercial não, essas propagandas ou matérias com a melancia quadrada? Viram? E tem melancia, mas tem um detalhe, me parece, não sei se já mudaram isso, ela não dá semente, parece quase uma espécie de chancela divina. Isso aí não vai se reproduzir, né? Porque fruto não é produto, fruto tem que ser gerado, fruto tem que ter um tempo, uma paciência com ele, né? As obras da carne, essas sim incluem esforço humano, inclui empenho. Sempre que nós pensamos que o fruto do Espírito tem que ser gerado, que o vínculo da paz produz crescimento no corpo, que a gente tem que se deixar levar por Deus para crescer, o mérito todo é de Cristo, que é o cabeça, não é nosso. Por isso que tem que ser assim. É por isso que ninguém pode salvar a igreja. Quem salvou o mundo foi Cristo. Nós não podemos ocupar o lugar dele, entende? Não podemos resolver os problemas no lugar dele. Ele é aquele que resolve tudo, e por isso a obra é difícil. E isso é uma questão muito forte para compreender e poder moderar o pensamento revolucionário. Eu quero colocar algumas frases. Gerson Lima disse que o companheirismo no Novo Testamento, a necessidade que os ministros da palavra têm uns dos outros, precede a obra, a tal ponto que por vezes Paulo esperou mais tempo para começar uma campanha evangelística, uma pregação, começar a obra de Deus em algumas cidades, aguardando irmãos que ele queria que estivessem junto com ele como companheiros. É um estudo lindo. Temos essa mensagem gravada. Já nesse livro aqui sobre a anatomia do corpo de Cristo, Derek Prince diz o seguinte: a grande maioria dos problemas do cristianismo contemporâneo é causada por ministérios funcionando sem relacionamentos de aliança. Então é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os vínculos da paz, os vínculos para a perfeição entre os irmãos, são a aliança que as pessoas têm umas com as outras, e que são alianças que não podem ser quebradas sem grande prejuízo para a experiência do cristão contemporâneo. Bom, aqui eu vou adiantar um pouquinho para mostrar para vocês só algumas questões, tá? Então, para a gente encerrar, para trabalhar amanhã, mas essa aqui eu queria que você tivesse um tempinho com Deus e anotasse mesmo. Pode ser hoje, nada muito complicado. Mas quem é dádiva de Deus a você? Quero que você faça um mapa dos seus vínculos de paz para a perfeição. Quem é dádiva de Deus a você? Quem Deus colocou na sua vida? Seja te pastoreando, te mentoreando, seja para você cuidar. e seja para você se relacionar. Não podem ser muitas pessoas, porque aí você estaria falando da praça. Eu quero que você fale do caminho e da mesa, entenderam? Daqueles contatos mais íntimos. Depois eu quero que você cruze isso com outra pergunta, então responde as duas separadamente. E você? Você é dádiva de Deus para que pessoas? A quem você sente que Deus está doando você? Está concedendo você como um dom? Ih, riu, hein?
Geralmente não é mesmo.
Pode ser, né? Pode. Quando eu fiz isso a primeira vez, eu cruzei todas as pessoas que eu julguei que eram dádivas de Deus para mim, e na segunda pergunta cruzei as pessoas que eu me sentia chamado a servir. Alunos não convertidos, casais em apuros, aí eu consegui um outro aspecto da lista. E a última pergunta é: como é que você pode praticar o vínculo da paz com essas pessoas? Isso inclui, de novo, aqueles mesmos ambientes, a mesa e o caminho. Então, o que vai acontecer é que hoje à noite, depois da janta, mas eu quero marcar um horário fixo, a janta é agora, né? Aliás, já deu a hora, 2 minutos depois. Quem falou já? Claro que é Marinildes. Olha, Velto. Então, eu acho que 8 horas, eu queria começar o filme umas 9, tudo bem? Senão vai demorar muito, o negócio atrasa. Então, às 9 horas, eu quero começar aqui o Jornada pela Liberdade. Indispensável para a minha palestra amanhã, mas não é obrigatório, continuo dizendo. Não quero nenhum... Porque assistir filme obrigatório é muito esquisito, né? Ah, sou obrigado. Não, vem só se quiser. E eu vou passar o filme aqui... A Jornada pela Liberdade. Quem já assistiu? Levanta a mão. Rapaz, será que isso vai dar certo? Quem não assistiu, para me encorajar mais? Vai, ganhou. Ganhou. Esse filme vai falar sobre a relação de dois irmãos que funciona nesse equilíbrio que eu estou dizendo. Vai ilustrar, tá? Assim que acabar esse filme, se Deus der força a quem quiser continuar aqui, porque eu mesmo vou embora, vou dormir... Eu trouxe também A Amistade, que é um filme que fala sobre escravidão. Eu conversei com o Haroldo, já que vocês não têm horário de oração amanhã, pensei em pôr 2 filmes, quem tiver no pique assiste. Quem não tiver, me avisa que a gente não coloca. Tudo bem? Então, às 9 em ponto, no Data Show.